Comece a Pensar, um podcast para líderes, gestores e empreendedores, trazendo ideias singulares para você fugir do convencional.
Avaliação de desempenho é, sem dúvida, uma das maiores dificuldades que os gestores enfrentam. Segundo o estudo da Gallup, divulgado em 2022, baseado em mais de 60 milhões de funcionários, em apenas 2 em cada 10 funcionários concordam plenamente que o seu desempenho é gerenciado de uma forma que os motiva a realizar um trabalho excepcional. Esse contexto envolve o tema desse podcast, Repensando a Avaliação de Desempenho. Como conduzir esse momento? Essa percepção negativa dos liderados está associada a 17 motivos que tornam esse momento entre líder e liderado um dos mais desafiadores, quando conduzido pela liderança. Já que o padrão do mercado, essas avaliações ocorrem apenas uma vez ao ano, o que torna o processo ainda mais ineficiente e improdutivo, porque normalmente o processo termina com o líder sugerindo qualquer curso de desenvolvimento disponível e o liderado acha que o líder foi injusto e não foi claro que precisava ser melhorado. Então, dentro disso, segue aí os 17 pontos. Primeiro deles, desmotivar. A avaliação pode criar sentimentos de constrangimento em quem as realiza, que muitas vezes se sentem despreparados para essa tarefa, e de humilhação e coação em quem a recebe. Os métodos mais comuns reduzem o comportamento e a entrega de uma pessoa a uma nota ou um peso, como se o avaliador fosse um juiz dando uma sentença. Segundo está, sistema de avaliação padrão. Utilização do sistema de avaliação único para todos os colaboradores, independente da sua função, nível ou departamento, isso pode resultar em uma avaliação irrelevante ou inadequada, que não considera as particularidades e desafios específicos de cada função. Via de mão única. Gestores e líderes frequentemente adotam uma postura unidirecional, sem construir um diálogo que envolve ambas as perspectivas. Isso pode criar um sentimento de injustiça, revanchismo por parte do avaliado. Quarto item, clima de medo. Um dos maiores equívocos de líderes e gestores é pensar que a avaliação de desempenho deve se concentrar apenas nos aspectos negativos. É importante reconhecer que se uma pessoa está na empresa até o momento, algo de bom ela deve ter entregue. Quinto ponto está a ausência de realização. Colaboradores podem sentir que suas iniciativas e proatividade não são reconhecidas ou valorizadas. Isso pode levar a sentimentos de inutilidade, de que nada é valorizado, que tudo o que se faz não serve, o que pode desincentivar a inovação e a tomada de iniciativas. Sexto ponto está a pressão para conformidade. Considerar somente o que os funcionários deixa ou deixa de fazer dentro do roteiro determinado, o que acaba levando a uma cultura de conformidade e passividade. Sétimo item está a falta de acompanhamento. Muitas empresas não têm práticas de acompanhamento contínuo, limitando-se a conversas de avaliação do tipo fez ou não fez. Um diálogo contínuo sobre a evolução do plano de desenvolvimento é essencial. Oitavo ponto está utilizar a avaliação como feedback. A avaliação de desempenho é muitas vezes vista como um momento formal de feedback, mas isso não deveria ser assim. O feedback deve ser periódico, no máximo semanal ou mensal, quando o líder espera 6 meses ou até 1 ano para trazer observações de correção de conduta ou performance, isso pode ser percebido como perseguição. Nono ponto, foco no passado. As avaliações de desempenho frequentemente se concentram em acontecimentos passados, em vez de considerar o potencial futuro, limitando a isso a uma orientação e suporte necessário para crescer e desenvolver a carreira de uma pessoa. Um dos itens mais críticos nesse processo está a periodicidade da avaliação. A periodicidade das avaliações está conectada na velocidade dos negócios. Não é eficaz esperar 6 a 12 meses para ter uma conversa de alinhamento e tratar das lacunas, quando as mudanças nas empresas acontecem em um tempo muito menor. 11º item, erros de julgamento. O cérebro possui inúmeros atalhos para economizar energia, o que torna imprecisa e injusta nossa percepção sobre as pessoas. Exemplos incluem indiciocrático, avaliar os outros com base a nós mesmos, como se fosse um espelho. Efeito recência, focar em um evento recente ao invés de considerar todo o período de avaliação, onde eventos recentes, positivos ou negativos, têm um peso desproporcional. Terceiro erro está em viés de grupo, dar nota mais alta para quem é mais parecido conosco. E quarto erro normal nos julgamentos está o efeito halo. É um viés cognitivo em que percebemos positivamente ou negativamente de uma característica específica de uma pessoa influencia a avaliação de outras características dessa pessoa. Para se ter uma ideia desses equívocos, conforme três pesquisas realizadas, publicadas no Jornal de Psicologia, na revista de Harvard Business Review, em 2015, identificaram uma variação de 61% na classificação entre colegas, chefes e subordinados sobre a mesma pessoa, demonstrando que nem mesmo uma avaliação 360 graus é a melhor opção. Voltando aos itens, o 12º está a falta de transparência. As métricas e critérios utilizados na avaliação de desempenho nem sempre são claros e bem comunicados. A falta de transparência pode gerar desconfiança e frustração entre os colaboradores, o que podem sentir que não entendem como estão sendo avaliados. 13º item está desalinhamento aos objetivos. Frequentemente, as avaliações de desempenho não estão alinhadas aos objetivos estratégicos da organização. Isso pode resultar em um esforço disperso, um colaborador focado em metas individuais que não contribuem para objetivos globais da empresa. Conforme estudo da McKinsey, os funcionários que suas metas são vinculadas às prioridades da empresa, 46% dos entrevistados relatam uma melhor conduta da gestão de desempenho, em comparação aos 16% em empresas que não seguem essa prática. 14º item está métricas limitadas. Utilização exclusiva de métricas quantitativas ignora aspectos qualitativos importantes do trabalho de um colaborador. Isso proporciona uma visão incompleta do desempenho, negligenciando habilidades intras e interimpessoais, as soft skills, como inteligência emocional, comunicação, trabalho em equipe, liderança e criatividade. 15º equívoco está impessoal. Despersonalização consiste em separar os objetivos individuais e os objetivos da função, desconsiderando o crescimento pessoal e financeiro da pessoa. Isso resulta na perda de oportunidades de estabelecer e demonstrar a sinergia, conexão e engajamento da pessoa com os resultados, tanto pessoais quanto corporativos. 16º item está desinteresse dos líderes. Entender que a avaliação de desempenho é mais uma burocracia que atrapalha o seu trabalho, acabando fazendo por fazer somente para se conformar às expectativas da empresa ou porque o RH enche o saco. 17º, mas não último item, despreparo das lideranças. Pode não estar familiarizado com os processos e ferramentas disponíveis para conduzir a avaliação de desempenho afetiva e eficaz. Um estudo recente da Care Building mostra que impressionante 58% dos gestores disseram que não receberam nenhum treinamento de gestão, resultando em um processo de desenvolvimento ineficaz, ausência de melhorias de desempenho e insatisfação dos colaboradores. 18º e último ponto, equívoco da liderança. Um equívoco comum nos líderes é acreditar que a avaliação de desempenho serve apenas para medir o desempenho do colaborador, limitando seu potencial. Na verdade, a sua real função está em preparar os colaboradores para os novos desafios, futuras oportunidades dentro da empresa, focando no desenvolvimento contínuo e aprimoramento das suas habilidades. A partir de 2015, no Vale do Silício, em Nova York, grandes corporações como Adobe, Dell, Microsoft, IBM, juntamente com empresas de serviço como Deloitte, Accenture, PwC, além de indústrias como Gap, Lear, Opportunity Men's Funds, liderada pela General Electric, aboliram o sistema tradicional de avaliação de desempenho devido a esses e outros problemas. A pesquisa de Williams Towers Watson revelou que 45% dos entrevistados não enxergavam valor no sistema que utilizavam. Segundo o relatório da Deloitte, 58% dos executivos de RH considerava a avaliação um uso ineficaz do tempo dos supervisores. Além disso, um estudo da consultoria CEB constatou que, em média, cada gerente gasta cerca de 210 horas por ano, aproximadamente 5 semanas realizando a avaliação de desempenho. Mas, pera aí, não é bem assim. Tem como fazer uma avaliação de desempenho que realmente entregue algo para a pessoa e a pessoa para a empresa. Então, o que e como fazer uma boa avaliação de desempenho? Contudo, o problema não está na avaliação de desempenho, mas como a utilizamos. Não fazemos como uma forma de julgamento, mas sim uma oportunidade para ajudar as pessoas a se tornarem profissionais melhores. Uma ferramenta eficaz para esse processo é o Feed Forward, desenvolvido por Marshall Goldsmith e reconhecido no Brasil como PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. O Feed Forward parte do princípio de sucesso futuro é moldado pelas ações comportamentais do presente. Em vez de focar nas falhas do passado, ele oferece sugestões práticas e específicas para aprimoramento das habilidades, adquirir novos conhecimentos e expandir perspectivas. Essa abordagem não só fortalece habilidades técnicas, mas também desenvolve competências interpessoais e de liderança, proporcionando uma estratégia clara de crescimento. Esse método, ele divide o encontro em 6 momentos ou 6 etapas. O primeiro deles é conhecer a pessoa, compreender as características pessoais e profissionais de cada colaborador, incluindo suas realizações, motivações, objetivos futuros e estratégias para lidar com o estresse. Essa etapa envolve perguntas como qual a sua maior realização, quais são seus objetivos nos próximos 2 anos. Segunda etapa está falar o que foi bom, reconhecer e reforçar o comportamento assertivo, contribuições realizadas e resultados alcançados. É essencial destacar os pontos fortes e as realizações significativas para motivar o colaborador e mostrar que o seu esforço é valorizado. Terceira etapa está alinhar os objetivos e entregas futuras, estabelecer metas claras e alinhar como os objetivos estratégicos da equipe e da organização. Determinar quais objetivos e entregas devem ser priorizados nos próximos 6 meses, garantindo que todos estejam na mesma página quanto às expectativas. Quarta etapa está a identificação dos obstáculos. Identificar os desafios e barreiras que podem impedir os colaboradores, ou no caso o colaborador, de alcançar seus objetivos, como falta de recursos ou habilidades necessárias. Perguntar diretamente ao colaborador sobre possíveis impedimentos e o que pode ser feito para superá-los, incluindo o papel do líder nesse processo. Quinto passo, estabelecer um plano de desenvolvimento. Defina ações concretas e práticas para superar esses obstáculos e alcançar os objetivos estabelecidos. Esse plano deve responder a perguntas como o quê, como, quando e quem vai fazer todas essas ações a serem tomadas e realizadas, proporcionando um caminho claro e estruturado para o desenvolvimento do colaborador. Sexta e última etapa está o fechamento. Revisar o processo, ajustando o plano conforme necessário e reconhecer os avanços realizados, perguntando ao colaborador se há algo que ele gostaria de compartilhar que não foi falado ainda, definir como será feito o acompanhamento das atividades e entregas, e um ponto importante que eu gosto muito é incluir com que frequência e o formato que o colaborador gostaria de receber o feedback. Antes de encerrar, eu queria trazer mais 2 pontos muito importantes. Independente do modelo de avaliação para ser eficaz, é importante que sejamos específicos no descritivo. Quanto mais detalhado forem os pontos fortes e fracos, maior a probabilidade da outra pessoa entender e agir sobre ele. Por exemplo, em vez de dizer sua apresentação foi ruim, uma observação específica como sua apresentação não inclui informações sobre dados demográficos, custos totais do ciclo de vida e condições de pagamento. É importante facilitar a percepção e a adoção de medidas corretivas. Descrever incidentes ilustrativos ajuda a esclarecer o impacto no desempenho e promove uma discussão mais construtiva, reduzindo os sentimentos de defesa e aumentando a abertura para a mudança de comportamento. Também é crucial discutir o impacto do comportamento ou ação. Muitas vezes os funcionários não percebem como suas ações afetam o resultado. Gerentes devem explicar as ligações entre comportamento e resultado, como diz, você interrompeu as pessoas durante a reunião, isso fez com que o comprador estivesse menos aberto a ouvir suas ideias, em vez de apenas você não se conectou com o comprador. Concentre-se no comportamento sob controle do colaborador e seja claro sobre as diferenças entre problemas de desempenho e o estilo diferente de trabalho. E o último ponto que eu queria trazer é sobre as mudanças de modelo. Ao não estruturarmos o modelo de avaliação de desempenho em um formato PDI, perdemos a oportunidade de criar as condições de desenvolvimento necessárias para ajudar as pessoas na equipe a crescerem, amadurecerem pessoalmente e profissionalmente, o que por consequência irá performar e trazer os resultados que são almejados de cada pessoa. Essa mudança é imprescindível, não apenas para a maior performance de talentos, a redução significativa da rotatividade, do absenteísmo, mas também a melhoria da comunicação interna, o fortalecimento do senso de pertencimento dos colaboradores à organização e a promoção de um clima organizacional mais positivo e colaborativo. Além disso, é crucial minimizar os riscos de assédio moral e preconceitos durante as avaliações, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e respeitoso. Essas medidas são fundamentais para promover uma mudança substancial na satisfação e engajamento das pessoas, o que contribui diretamente para um ambiente de trabalho mais saudável, inclusivo e produtivo.
Este é o podcast Comece a Pensar, construindo engajamento entre pessoas e empresas. Agradeço a sua audiência e até o próximo!